Podemos dizer que o progresso de 1996 foi já tardio, já que em 1962, ou seja, 34 anos antes, a Conferência Internacional do Trabalho adotara uma recomendação preconizando a redução progressiva da duração para as 40 horas, perdão, sem diminuição de salário. Em Portugal, onde em média se trabalha 41 horas, das maiores da Europa, é possível produzir mais, com maior qualidade, maior eficácia e a menos tempo, portanto de forma mais eficiente, e fazer traduzir tais avanços na melhoria das condições de trabalho, de saúde e de qualidade de vida. A crescente incorporação tecnológica na indústria, no comércio e nos serviços não pode servir de alibi às empresas para a redução de mão de obra, ao mesmo tempo que cada vez mais trabalhadores são impostos regimes de laboração contínua aos sábados, domingos e feriados, de trabalhos por turnos, de banco de horas, de adaptabilidade de horários e de horários desregulados. Senhores deputados, os avanços técnicos e tecnológicos também não devem ser mais um instrumento de maior acumulação de capital e agravamento do desequilíbrio na distribuição da riqueza. Urge encará-los como meio decisivo para aliviar a carga sobre os trabalhadores, melhorar os seus rendimentos e a sua qualidade de vida. Àqueles que procuram seduzir os trabalhadores com a ideia, de resto armadilhada, da jornada de 4 dias de trabalho por semana, queremos dizer que o caminho justo é este que propomos: jornadas máximas de trabalho de 7 horas por dia e de 35 horas por semana. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei número 364 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas. Pensarmos hoje em formas de trabalho, devemos pensá-lo de forma diferente. As longas horas que se trabalha em Portugal não têm de significar necessariamente uma maior produtividade. A flexibilização e a redução do horário de trabalho e, desta forma, uma verdadeira conciliação entre a vida familiar e a vida profissional é o caminho para uma sociedade mais evoluída e para aquilo que tem sido defendido por alguns especialistas como uma economia de bem-estar e de felicidade, que tem que estar também na equação daquilo que é o desenvolvimento e as métricas para avaliar o crescimento de um país. A redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais que o PAN propõe, mais não é do que a equiparação do horário já praticado na função pública ao setor privado. Esta redução do horário, aliada ao número do período de férias para os 25 dias no privado e no público, permitiria não só um maior tempo de descanso para a família e para o lazer, como também garantir maior produtividade e desenvolvimento de competências, qualificações por parte dos trabalhadores, o que trará necessariamente mais competitividade às empresas, criação de emprego e promoção do bem-estar dos trabalhadores. Algo que deve ser feito sem qualquer perda de direitos. O corte salarial nos já tão baixos salários portugueses não pode nem deverá estar nunca em cima da mesa. Também não podemos esquecer que, para além das longas horas de trabalho em Portugal, existe ainda uma desigualdade e sobrecarga horária para as mulheres, que continuam a ser maioritariamente responsáveis pelo trabalho doméstico associado à vida familiar. E no que diz respeito aos níveis de produtividade por trabalhador ou aos níveis verificados por hora trabalhada, Portugal está significativamente abaixo da média da União Europeia, o que apenas comprova que a produtividade não está diretamente associada ao número de horas trabalhadas, como muitas vezes erradamente se faz crer. E é exatamente isso que o PAN tem vindo a apresentar nas suas várias iniciativas em prol da promoção do bem-estar dos trabalhadores, que tantas vezes barra na intransigência de PS e PSD. Está na altura de nos livrarmos do conservadorismo que tem visto na longa jornada de trabalho a única forma de trabalhar e de garantirmos que existe de facto mais eficiência e competitividade, mas sem prejudicar o nosso bem-estar e a nossa felicidade, que se não vivermos para isso, vivemos para o quê afinal?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução 292 do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A discussão sobre o horário de trabalho e o tempo de descanso dos trabalhadores é uma discussão na qual devemos honrar o passado e projetar o futuro. Honrar o passado porque a conquista das 8 horas de trabalho, da semana de 5 dias e por tantos outros direitos laborais, como as férias pagas, marcou de forma indelével os séculos XIX e XX e permitiu-nos afirmar a verdade de que as pessoas não existem para nascer e depois trabalhar até morrer. Honrar esta dívida que temos para com as lutas trabalhistas dos últimos séculos passa por continuarmos, nós no nosso tempo, a lutar por estes direitos que tanto custaram ao conquistar. Mas esta é uma luta também que nos fala de futuro e de futuro da produtividade e da estrutura económica do nosso país. Sim, porque é possível trabalhar muito menos do que aquilo que trabalhamos em Portugal e produzir com muito mais valor acrescentado. Alguns países da União Europeia que têm, por exemplo, as mais altas taxas de trabalho em part-time são também aqueles que mais produzem por hora de trabalho. Produtividade não significa estar no trabalho muitas horas, significa em cada hora que se está no trabalho produzir valor. E, portanto, há um desafio em Portugal, do lado público, do lado de todos os agentes económicos, para voltar a ter ganhos de produtividade que já tivemos no passado e que deixámos de ter desde o início do século, sendo ultrapassados por muitos outros países da União Europeia e do continente europeu, como a Turquia. Na concertação social, este diálogo não tem avançado. Há um certo atavismo na forma como encaramos este problema que faz com que se considere que é sempre inoportuno avançar para as 35 horas de trabalho, que já existem no público, já existem em alguns setores no privado e que se devem generalizar como forma de partilhar tempo de trabalho e de aumentar a produtividade. Mas também o aumento para 25 dias úteis de férias pagas, que o LIVRE defende nesta sua proposta e que permite reconquistar direitos que em alguns casos já tínhamos. Honrar aqueles e aquelas que tanto sacrificaram para que hoje pudéssemos gozar dos direitos de lazer, de equilíbrio com a vida familiar, de instrução, de formação de que hoje dispomos, passa por nos empenharmos também a conquistar uma economia mais produtiva, com mais alto valor acrescentado, onde menos horas no trabalho signifique mais riqueza para o país e uma economia mais avançada que a todos beneficiará. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje em dia, os trabalhadores portugueses vivem a pior situação social desde a Revolução dos Cravos. As políticas do PS e dos seus parceiros de extrema-esquerda atiraram e continuam a atirar milhões de trabalhadores para a situação de pobreza. E, para que fique bem claro, há atualmente cerca de 4 milhões de portugueses em risco de pobreza. Hoje, ter trabalho já não é suficiente para um português não ser pobre. A degradação da economia, a baixa produtividade e falta de competitividade de Portugal, bem como a elevada carga fiscal, o peso de um Estado gordo e de uma justiça ineficaz, são os causadores desta desgraça social. Só não vê o óbvio quem não quer, ou seja, o Partido Socialista e o seu governo. A dívida pública é cada vez maior e continuará a crescer com Medina e António Costa sob a batuta da bancada do PS. Senhores deputados, os trabalhadores já não se deixam enganar, pois sempre que se aproximam de uma bomba de gasolina, de um supermercado ou de um hospital público, a realidade fala mais alto. Mas esta realidade não é só da responsabilidade do PS. Todos aqueles que fizeram parte da geringonça são cúmplices. Não vale a pena sacudirem a água do capote. Hoje, o PCP, o PAN e o LIVRE, bengalas da mesma geringonça, apresentam propostas nesta Assembleia. Poderiam tê-lo feito num período económico um pouco mais favorável que o atual, mas não quiseram incomodar o líder do governo que, com eles, levaram o país ao atual estado. É tempo de parar com manobras de política de faz de conta. Senhor Presidente, senhores deputados, não há melhorias na recuperação das condições dos trabalhadores sem melhoria das condições económicas nacionais. Não haverá reais melhorias das condições dos trabalhadores se o Estado não diminuir a carga fiscal que asfixia as nano, pequenas e médias empresas. Não haverá melhoria das condições de vida sem a redução de impostos para os trabalhadores. senhores deputados das bancadas da esquerda. O inimigo dos trabalhadores não são os patrões. E os inimigos dos patrões não são os trabalhadores. O inimigo dos trabalhadores e dos patrões é o Estado e o sistema socialista. Atentem que me refiro ao sistema e não ao regime. Palavras que tanto gosta o Partido Socialista de tentar confundir os portugueses. O sistema é socialista, o regime é democrático. É tempo de trabalhadores e patrões se unirem contra este sistema que, desde há 47 anos, é o inimigo da classe operária. E Portugal não pode ser uma nova Venezuela. Senhores deputados, hoje as grandes preocupações dos portugueses, perfeitamente legítimas, são muito mais que as 35 horas de trabalho ou mais dias de férias. Hoje, a grande preocupação dos portugueses é colocar comida na mesa para matar a fome aos filhos. Muitos já são obrigados a pedir esmola e outros a roubar latas de atum. É isto que a geringonça deixou à classe trabalhadora. Os trabalhadores sabem que com o Chega e com André Ventura a governar, o socialismo não passará. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que para entendermos aquilo que está hoje aqui em causa nestas três propostas que são apresentadas à Assembleia, temos de ter em conta que houve alterações legislativas que tiveram lugar em 2019 e que não estão sequer ainda regulamentadas, algumas delas, que estamos neste momento no Parlamento, em sede de comissão, a discutir e a votar a agenda do trabalho digno. E, portanto, há um conjunto de alterações que têm sido introduzidas, algumas delas, como digo, ainda nem sequer regulamentadas e, portanto, sem que se possa ver o efeito dessas alterações no mercado de trabalho. Vamos introduzir novas alterações de muito significado no mercado de trabalho com a questão da agenda do trabalho digno e há agora propostas de redução do horário de trabalho. A Iniciativa Liberal, relativamente a esse ponto, tem uma visão muito clara. Sim, as questões da produtividade, do equilíbrio familiar, todas essas questões são fundamentais, mas não pode haver neste momento uma alteração legislativa geral, portanto por via de lei, que se imponha a todos os setores, porque em Portugal os setores têm neste momento fases de evolução diferentes e, portanto, este tipo de avaliação, este tipo de intervenção deve estar ao nível da contratação coletiva e deve avançar onde os trabalhadores e as empresas encontram viabilidade para isso e não de uma forma impositiva que abranja todos os setores. É importante, senhores deputados, ter em conta que nesta casa, nestas últimas semanas, por exemplo, os senhores funcionários do Parlamento estiveram muito longe de poder cumprir sequer as 40 horas com trabalhos que são prolongados para lá daquilo que é aceitável do ponto de vista do tal equilíbrio familiar, do tal bem-estar das pessoas e, portanto, é com alguma hipocrisia que se traz aqui esta matéria quando o próprio Parlamento não assegura aos funcionários desta Casa o cumprimento das regras que hoje estão em vigor. E, portanto, convém não fazermos apenas sinalizações de virtude e convém sermos fazer aquilo que prometemos também nesta Casa. E já agora, para falarmos de hipocrisia, eu pergunto se esta redução das 35 horas para as 35 horas semanais que aqui está proposta neste momento, será também para aplicar, por exemplo, aos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Porque se for, eu queria perceber como é que vão resolver a questão, que hoje é gravíssima, da falta de médicos, da falta de serviços, da falta de urgências, como é que pensam resolver, reduzindo ainda mais aquilo que é o horário de trabalho dos médicos. E, portanto, estamos aqui a falar de hipocrisia, da imposição e da sinalização de virtude, completamente desfasada daquilo que é a realidade do país, e, portanto, a Iniciativa Liberal opor-se-á naturalmente a estas propostas que aqui são apresentadas hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP insiste em apresentar um projeto de lei com o objetivo de redução para 35 horas do limite máximo do horário semanal para todos os trabalhadores. O PAN, por sua vez, propõe que seja assegurado mais tempo de descanso e lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e do direito a 25 dias úteis de férias nos setores público